46 do Sidur. A gente está no finzinho da primeira porção do Shema. Vamos terminar agora. Então, nós vimos, você vai amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Pois a próxima frase é que essas palavras que estou ordenando a vocês hoje, que é hoje, cada dia Deus nos reordena tudo aquilo que Ele nos deu, você vai deixar sobre o seu coração e você vai ensinar aos seus filhos e vai falar delas, que o principal das suas palavras seja sempre as palavras de Torá. Quando você estiver sentado na sua casa, quando você caminhar no caminho, quando você se levantar, ou melhor, quando você se deitar e quando você se levantar, que são os momentos que deve se proferir o Shema, antes de dormir, à noite e de manhã ao se despertar. E aí no fim desse trecho nós vemos duas mitzvot. A mitzvah de tefilim e a mitzvah da mezuzá. Então, só para ter ideia, nossos mestres contam no Talmud uma história que aconteceu na época dos romanos. Diz o Talmud que tinha um sujeito chamado Elisha. E ele uma vez estava andando pelas ruas quando o Império Romano decretou que era proibido colocar tefilim. E ele estava de tefilim. O decreto era quem colocar tefilim vão furar a cabeça da pessoa. Vão matar ele desse jeito. E o Elisha estava de tefilim, andando pela rua, porque hoje em dia se coloca tefilim só para reza. Antigamente, se colocava tefilim e ficava o dia inteiro com tefilim. E ele estava andando pelas ruas, de repente chegou um soldado, avistou ele de longe, percebeu que parece que ele está de tefilim, começou a correr atrás do Elisha. O Elisha rapidamente tirou o tefilim da cabeça, que o do braço não dava para ver tanto, com a manga por cima você não vê. Ele tirou o tefilim da cabeça e guardou dentro da mão. E assim ele foi andando, fugindo, quando finalmente o soldado encontrou e alcançou ele. O soldado falou para ele: abre, o que, que você tem dentro da sua mão? Ele falou: eu tenho asas de pomba. E aí o soldado mandou ele abrir a mão. E quando ele abriu a mão, aconteceu um milagre que de fato havia duas asas de pomba. E por isso esse Elisha passou a ser conhecido como Elisha Bal Knafayim, o Elisha, o dono das asas. O que isso demonstra? Deus quis demonstrar com esse milagre que assim como uma pomba não consegue sobreviver sem as suas asas, assim também o nosso povo não consegue sobreviver e agir sem as nossas mitzvot. É interessante que, em lembrança a isso, que havia, que aconteceu esse milagre com asas de pombas, existe um costume, praticamente todo mundo faz esse costume, quando se tira o tefilim e guarda na caixinha, se enrola as fitas. O costume é que se enrola as fitas dos dois lados da caixinha para parecer duas asas da pomba, justamente para lembrar esse milagre. E falando sobre mezuzá, tem a famosa história do Uncelus Barcalonimus. Uncelus era um romano da família do imperador e ele se converteu ao judaísmo. Então o imperador, o César, mandou chamar o Unkelus de volta. Ele ficou muito bravo com isso, que foi se converter ao judaísmo, mandou ele voltar para os romanos e largar o judaísmo. Então ele mandou soldados para buscarem o Unkelus. E a história é bem longa, mas o que aconteceu foi que quando os soldados vieram e começaram a levar o Unkelus para fora de casa, o Unkelus colocou a sua mão sobre a mezuzá, na porta. E aí o Unkelus perguntou para esses soldados: vocês sabem o que é isso daqui? Eles falaram: não, fala você, nós não sabemos o que vem a ser. Então o Unkelus falou que o costume do mundo é que o rei fica sentado dentro da casa e os seus súditos ficam pelo lado de fora guardando e protegendo o rei. Mas quando se trata de Deus, os seus súditos ficam dentro de casa e Deus fica na porta guardando a casa. Conforme está escrito no versículo dos Salmos, Hashem Yishmor Tzedcha Uvoecha Me'ata Ve'Adolam. Deus vai guardar e proteger a sua saída e a sua entrada eternamente. Aí esses soldados acabaram também se convertendo ao judaísmo. Não foram, não levaram ele. Eles ficaram encantados com isso. E o conceito disso é que, de fato, o nosso povo, infelizmente, é muito perseguido. E os povos do mundo acabam nos odiando, e nós só sobrevivemos graças à proteção divina constante. E qual é a nossa proteção? A nossa proteção é o fato de nós assumirmos e aceitarmos Deus como nosso Deus. E é justamente isso que está escrito dentro da mezuzá. Dentro da mezuzá está escrito esse trecho do Shema Israel e o próximo, Verhayim Shamua também. E dentro do Tfilim também tem esses dois trechos escritos. Então todo o conceito do Tfilim e da mezuzá estão... A ordem da mitzvah está aqui e esse trecho está escrito dentro da mezuzá e do Tfilim. Então o que nós falamos em seguida? Nós falamos assim, o shartam leot al yadecha. Diz Deus que vocês vão atar, vão amarrar, como um sinal sobre a sua mão. Sobre a mão aqui não significa a mão, palma da mão, e sim no antebraço e no braço, e na mão, que se dá voltas com as fitas do tefilim, em toda essa sequência, mas o tefilim em si fica no antebraço. Fica mais especificamente sobre o bíceps. O que isso vem indicar? Isso vem nos lembrar o Zeroo Hanetuya, o braço estendido de Deus. Está totalmente ligado com o assunto que a gente está vendo sobre a saída do Egito. Quando Deus nos tirou do Egito, nós falamos, isso também na Hagadá de Pessah, que Deus nos tirou com o Zeroo Hanetuya, o seu braço estendido. O que significa o braço estendido de Deus? Significa... Você tem poder sobre uma coisa. Você está com o braço estendido sobre aquilo. Você domina aquilo. Deus domina tudo. E da mesma forma que Deus domina tudo, Deus deu para nós um poder de autodomínio. Isso está indicado na mitzvah do Tefilim. Tanto o fato de Deus dominar tudo, como também o fato de Ele ter dado para nós essa propriedade de ter um autodomínio. Onde estão as nossas emoções? Nosso coração. Então, por isso, o tefilim é colocado no braço, mostrando o poder, o domínio, e, ao mesmo tempo, próximo do coração, demonstrando o domínio que nós temos que ter sobre as nossas emoções. Vehayu letotafot ben einecha. E também o tefilim vai ser como uma coroa entre os seus olhos. Ou seja, que o lugar do tefilim da cabeça é em cima da moleira. quer dizer, onde tem cabelo, onde tinha cabelo. E, mas ele tem que ficar centralizado, ele tem que estar bem no meio da cabeça, entre os olhos. Então não é que ele tem que ficar aqui entre os olhos, sim na cabeça, em cima da cabeça, mas numa posição que fica entre os olhos. E nossos mestres dizem também que Totafot é formado, essa palavra Totafot, que significa uma coroa, é formada por duas palavras, Tat e Pat. São duas línguas, onde Tat em uma língua significa dois, e Pat na outra língua significa dois. Ou seja, dois e dois, quatro. Que o tefilim da cabeça é dividido em quatro compartimentos. Dentro de cada compartimento tem uma porção da Torá escrita. Duas delas são Shema e Verraiá, que a primeira e a segunda porção do Shema Israel. E as outras duas porções são Kadesh Li, Verraiá e Verraiá, que são duas porções que estão escritas logo após a saída do Egito. A gente está quase chegando nesse assunto, mais uma semana, se Deus quiser. Nessas quatro porções aparece sobre a mitzvah de Tefilim e mais algumas outras coisas, logicamente. Então, nessas primeiras duas porções, que são as porções que aparecem logo depois da saída do Egito, tem mitzvot ligadas ao nosso corpo. Como, por exemplo, a mitzvah de santificar o primogênito, e a mitzvah de resgatar o primogênito, a mitzvah de comer matzah em Pesach, a proibição de comer chametz em Pesach. São todas as mitzvot que estão ligadas ao corpo. E a segunda porção, Ve'ayak Yeviachá, fala sobre a santidade da nossa alma, mas o nível mais básico da nossa alma, que é chamada Nefesh. O Shema e Ve'ayim Shamor já falam sobre um nível mais alto. Já falam sobre a santidade do nosso espírito e a santidade da nossa alma, a Neshama. Então, no final das contas, o Tfilim está interligando todos os níveis da pessoa, desde o mais material até o mais espiritual. Esse é mais ou menos o conceito da mitzvah do tefilim. Tanto o domínio sobre os pensamentos, por isso o tefilim da cabeça, o domínio sobre as emoções, por isso o tefilim da mão próximo do coração, o domínio que Deus tem sobre o mundo e o domínio que Ele nos deu para nós dominar o nosso nossos desejos e etc. E também sobre o conceito da santidade que tem o nosso corpo e todos os níveis da nossa alma. Interessante que essa mitzvah é uma mitzvah dos homens. E as mulheres têm uma mitzvah que é paralela a essa mitzvah. Qual a mitzvah paralela que as mulheres têm? As mulheres têm uma mitzvah que também está ligada com um cordão. O cordão umbilical. Dizem nossos mestres que a mitzvah da mulher se purificar todos os meses no mikve, que é também esse conceito que nós falamos do tefilin, a santidade do corpo e da alma, é a mitzvah que é paralela ao tefilin para as mulheres. E por isso, que assim como aqui se amarra um cordão, lá também gera um cordão. E estão totalmente interligadas, o que essa mitzvah simboliza é basicamente a mesma coisa. Em seguida, diz a Torá, Uchtavtam al mezuzot beiterra, e vocês vão escrever sobre os umbrais da sua casa, uvish arecha, e nos seus portões. Aqui está a mitzvah de mezuzá. Mitzvah de mezuzá é que nós temos que escrever essas duas porções, Shema e Verraiá em Shamor, num pergaminho, e esse pergaminho enroladinho vai sobre o umbral da porta. Qual porta? A Torá diz, Beiterra, da sua casa, quer dizer, todo lugar onde você mora, ou seja, todo lugar onde você come, onde você dorme. São os lugares que tem que se colocar a mezuzá. Então, isso inclui a nossa casa. Mas, por exemplo, um armazém não precisa colocar a mezuzá, porque você não mora lá. E também o vish-arecha, nos seus portões. Os seus portões significa não portão da sua casa, isso faz parte da sua casa. Os seus portões quer dizer portões públicos. Aqui tem a mitzvah, que na terra de Israel, onde é nossa, nos portões públicos precisa se colocar a mezuzá também. Por isso, se vocês já perceberam alguma vez, se não, presta atenção a próxima vez, os portões, por exemplo, da cidade velha de Jerusalém, tem mezuzá. Não é a casa de ninguém, mas são os seus portões. Tem que ter mezuzá. Portão do Kotel. Tem uma mezuzá monstruosa lá. Uma das maiores mezuzot que tem no mundo. Isso é só um detalhe, mas tem que ter mezuzá também. E assim por diante. Todos os portões que são públicos precisam ter mezuzá. Quando se escreve no pergaminho, existe uma lei que é específica para mezuzá e Megilat Esther. Quais são todas as coisas que se escrevem em pergaminho? Tem mezuzá, tem Megilat Esther, tem Sefer Torá, tem Tfilim. Então, no Tfilim e no Sefer Torá, se o sofer sabe escrever reto, se o escriba sabe escrever retinho, ele não precisa fazer linhas. Se ele não sabe escrever reto, então ele faz linhas. No caso de Megilat Esther e Mezuzá, é necessário fazer essas linhas. Essas linhas são feitas com um marcador. Você põe uma régua e marca no couro. Não é uma linha que tem tinta. Ela faz um sulco no couro. Bem de leve, faz uns sulcos no couro assim. Aí você tem linhas para poder escrever. Explica aos nossos mestres qual a conexão que tem entre Megilat Esther e Mezuzá. Por que que justo esses dois precisam ter linhas? Porque o conceito da Mezuzá é demonstrar como Deus guarda e protege o nosso povo constantemente. Mesmo em lugares onde parece que Deus não está cuidando, mesmo em lugares onde não se percebe que Deus está nos protegendo, Deus está constantemente nos protegendo. E esse é o conceito que Megilat Esther nos transmite. O milagre, todo o que acontece, são vários milagres, um conjunto de milagres que demonstram como Deus protege o nosso povo constantemente, mesmo quando a gente não percebe. A mezuzá é afixada na porta da casa, para que a pessoa, ao entrar e sair, lembrar de Deus. Está saindo para a rua, lembra que Deus existe na rua também. Ele está protegendo a pessoa na rua também. E nós temos comportamentos específicos em relação a Deus, quando estamos na rua. Quando nós entramos na nossa casa, temos que lembrar que Deus não está só na rua, Ele está dentro de casa também. E tem também os seus comportamentos adequados dentro da casa, uma vez que nós estamos constantemente na presença de Deus. E é interessante sobre isso o Rambam Maimônides, quando escreve sobre as leis de Mezuzá, ele justamente fala sobre isso. Ele diz que a pessoa deve tomar muito cuidado com a mezuzá, que é uma obrigação constante. O tempo todo a mezuzá tem que estar lá na porta. Não é uma mitzvah que tem horários ou dias. É constante. E o Rambam diz todo o tempo, todo momento que a pessoa vai entrar e sair e vai se deparar com a unicidade do nome de Deus, abençoado seja, vai lembrar do amor que ele deve a Deus. Isso vai despertar a pessoa do seu sono e das suas loucuras na correria do tempo. É interessante que essa linguagem aqui de despertar a pessoa do sono só aparece em mais uma mitzvah. Qual mitzvah que aparece sobre despertar do sono? Shofar. O shofar, o Rambam Maimonides, quando fala sobre o shofar, diz que é para despertar a pessoa do seu sono. Então a mezuzá tem a mesma função, embora ela não faz barulho, mas ela tem essa função. Você passa na porta e vê a mezuzá, você lembra de Deus, isso desperta a pessoa. E a pessoa então vai lembrar que não tem nada que é eterno a não ser o conhecimento do poder de Deus que é eterno. E aí a pessoa vai poder seguir o seu caminho lembrando desses conceitos onde quer que ele vá. Como diz o Rambam lá, que a pessoa tendo o tefilim na sua cabeça e no seu braço, o tzitzit entre as suas roupas e a mezuzá na porta, é garantido que ele não vai pecar, porque ele tem constantes mitzvot que estão despertando e lembrando ele o quanto que ele tem que tomar cuidado para não pecar. Fala. Sim. Eu não sei te dizer exatamente e precisamente em tempo, quando que isso mudou, mas isso mudou já há muito tempo, quer dizer, pelo menos aí uns 700, 800 anos no mínimo. E isso mudou pelo seguinte: uma das leis do tefilim é que a pessoa deve estar com o corpo limpo para ficar com o tefilim, e tem que tomar cuidado com toda a limpeza quando a pessoa está com o tefilim. Então, com a decadência, entre aspas, das gerações, nossos sábios enxergaram que é mais difícil as pessoas tomarem esses cuidados. Esses cuidados envolvem tanto a rua suja, por onde a pessoa anda com o tefilim, não pode andar numa rua suja com o tefilim, então ele vai ter que cobrir o tefilim para andar nesses lugares. Tanto o corpo tem que estar limpo, quer dizer, a pessoa não pode estar em nenhum momento com vontade de ir no banheiro e estar com o tefilim. Assim que ele fica com vontade, tem que tirar e ir no banheiro, nem sempre as pessoas têm esse cuidado. E também a mente. A pessoa tem que estar o tempo todo com a mente limpa, pensando só em coisas positivas quando está com o tefilim. Também é mais complicado. Então, por isso, nós sábios falam, sabe uma coisa? Para não profanar o tefilim, coloca uma vez por dia, que é a mitzvah, reza e tira e vai fazer teus negócios sem o tefilim.